recentemente, eu tive a oportunidade de participar de um arraial organizado pelo PFOL da UTF-PR. PFOL, para quem não sabe, é um curso oferecido pelo Calem, que ensina português para falantes de outras línguas. Nessa festa, então, tinha gente de vários lugares do mundo. Tinha gente da Síria, do Congo, do Haiti, da Holanda. E foi legal porque tinha bastante comida e alguns alunos levaram pratos típicos dos seus países. Então foi uma festa julina meio multicultural. A gente provou um pouco da comida deles, eles provaram um pouco da nossa. Teve um momento que estava todo mundo dançando quadrilha e num outro momento já estava todo mundo tentando aprender uma dança síria. E o tempo todo foi assim, essa troca de experiências. Mas a parte mais legal para mim foi assistir a encenação do casamento caipira, que os próprios alunos encenaram. E foi super engraçado ver um pessoal que tem um sotaque diferente, e diferente entre eles mesmos, participar de um negócio que é tipicamente brasileiro. E ao mesmo tempo eles estavam super se divertindo fazendo aquilo, como se já fizesse parte da cultura deles. No episódio de hoje, eu vou conversar com as professoras Fernanda Baldrin e Jennifer Albuquerque sobre esse trabalho que elas fazem no PFOL. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. Uma das vantagens de editar o podcast é que eu ouço pelo menos umas 4 vezes cada entrevista para conferir se está tudo certo. E talvez por conta disso, algumas coisas acabam ficando por mais tempo na minha cabeça. E uma das coisas que me marcou bastante nessa entrevista do PFOL foi uma frase que a professora Fernanda disse sobre a escolha do nome do curso. E eu não quero dar muito spoiler sobre o episódio, mas o que ela disse me motivou a criar essa série chamada A Língua dos Outros. E esse título é mesmo para provocar, não é para ser levado ao pé da letra, mas é para a gente pensar nessa relação que existe entre a língua e as pessoas que usam essa língua. Essa relação que a gente faz entre nós e os outros, entre aspas. E se esses outros fazem uso da nossa língua, será que essa língua também não é um pouco deles também? Hoje a gente não tem nenhum recadinho para dar para vocês, mas se você faz parte da UTF-PR e gostaria que a gente divulgasse alguma coisa sua, manda um e-mail para polifoniapodcast@gmail.com. polifoniapodcast@gmail.com. Só uma coisa que talvez nem seja tão importante de falar, mas enfim, é bom falar, até porque algumas frases da entrevista podem parecer meio estranhas sem esse contexto, é que essa entrevista eu gravei já faz quase um ano e seria para a rádio web da UTF-PR. Mas como esse projeto ainda não foi lançado, acho que ainda vai ser lançado no futuro, eu estou utilizando ele agora. Enfim, é isso. Agora, sem mais delongas, fiquem com a entrevista que eu fiz com as professoras. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei.
Ok, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei direito que horário vai ser transmitido isso, mas meu nome é Jennifer Albuquerque, eu trabalho no Dalem, trabalho com português para estrangeiros, português para falantes de outras línguas, né, que é o nome que a gente adota aqui no TFPR, também ministro aulas de inglês, e estou dando aulas de português para estrangeiros há mais ou menos uns 8 anos, e aulas de línguas estrangeiras mais ou menos aí alguns 16, 17 anos. E acho que é isso, não sei se tem mais alguma coisa que eu posso falar.
É um pouco da sua formação, talvez.
Formação? Eu sou formada em Letras, Português e Inglês, na UFPR. Eu me formei em 2009, na graduação, licenciatura dupla. E depois eu fui fazer mestrado na área de pronúncia, de fonética e fonologia, com língua inglesa. E hoje eu faço doutorado na UFRGS com português para estrangeiros, né? Principalmente relacionado aos haitianos e essas novas demandas e comunidades que têm feito parte do nosso cenário e nossa... paisagem, é o nosso entorno, a nossa paisagem humana aí, né? Dos últimos 7 anos para cá, né? Então, tem sido esse o trabalho, né? Então, gosto bastante dessa área de oralidade, gosto bastante dessa área de pronúncia. E quando a gente está em sala de aula, a gente trabalha com tudo, né? Então, a gente trabalha bastante com formação de professores e coisas que a gente vai e pode conversar depois aí, né?
Meu nome é Fernanda, então, Fernanda Baldin. Eu sou formada em Letras Portuguesa e Espanhol. Me formei em 2001 na Universidade Federal do Paraná. Trabalho com português para estrangeiros desde quase quando eu entrei na graduação. Então, esse ano eu completo 20 anos trabalhando com português para estrangeiros. É até meio curioso, assim. Fico me sentindo meio, nossa, faz 20 anos que eu dou aula. Então, comecei em 97, quando aqui em Curitiba a gente tinha um grupo muito grande de multinacionais e de executivos, assim, meio que do alto escalão, assim, presidentes, vice-presidentes, diretores. Eles precisavam ter aula de português, uns queriam mais que outros, mas eles tinham que interagir e principalmente conhecer a cultura de trabalho dos brasileiros, né? E aqui na universidade, então, eu fiz a graduação, fiz meu mestrado em estudos literários, então é meio louco porque eu amo linguagens, eu não acho que a gente tem que fazer parte exatamente de um lugar ou de um setor, digamos, eu estudo isso, né? Eu acredito que a gente estuda linguagens e interação. Eu trabalho aqui no Departamento Acadêmico de Línguas Estrangeiras Modernas. Eu dou aula de espanhol, dou aula na graduação de português, das disciplinas que tem português, algumas questões de linguística, e trabalho com português para estrangeiros no CALEM, né, no âmbito do curso de português. A gente chama de português para falantes de outras línguas, porque eu engloba muito mais do que estrangeiros, mas o nosso foco tem sido estrangeiros, especialmente essa comunidade em vulnerabilidade social, como é o caso dos haitianos, dos sírios, mas a gente também atende a comunidade interna aqui, e a gente oferece esses cursos, que são cursos de extensão de 60 horas, além de muitas outras atividades, para os estrangeiros e para brasileiros da graduação, da licenciatura em letras, que tem essa possibilidade de se construírem professores de português para estrangeiros, e a partir disso também pensar na sua língua e se tornar melhores professores de quaisquer línguas.
A senhora, inclusive, já respondeu uma pergunta que eu ia fazer sobre por que que a gente optou em colocar o nome de PFOL e não, por exemplo, como na UFPR, que é PLE, né? Uhum.
A gente tem muitas siglas, né? Não sei se a Jennifer quer falar um pouquinho, mas a gente tem muitas siglas, assim. A gente tem PE, que é português para estrangeiros, PLE, português, língua estrangeira, a gente tem PFOL, português para falantes de outras línguas. Na verdade, assim, sendo muito sinceras, quando nós duas entramos aqui, né, ingressei na universidade aqui na UTFPR no final, em novembro de 2012. A Jennifer já estava aqui como substituta, depois ela veio em 2013 como professora efetiva. Quando a gente chegou, existia uma única turma e já tinha esse nome. Então, já haviam escolhido esse nome, ou essa sigla, né? Português para falantes de outras línguas. A gente até questionou e sugeriu que a gente pensasse em PLA, que é uma sigla talvez mais contemporânea, mais condizente com os estudos contemporâneos, que é pensar português língua adicional, que é você pensar nessa adição ao teu repertório de outras línguas. Quer dizer, quando a gente pensa em português, língua estrangeira, a gente está pensando assim, muito marcadamente que assim, é língua estrangeira, é língua do outro, né? E quando você pensa numa língua adicional, você está pensando que você se apropria daquela língua, aquela língua é tua, né? Claro que o português para falantes de outras línguas não está, né? Não mexe com essa questão. Mas eu até brinco com alguns dos estudantes que trabalham com a gente, professores em formação, que assim, o português para falantes de outras línguas, no final das contas, pode ser até para brasileiro, né? Porque se os brasileiros falam ou usam outras línguas, eles também estão englobados aí. Então, não sei, mas são questões terminológicas que às vezes são bem importantes, mas a gente até, assim, não questionou tanto e optou por começar o trabalho, que eu acho que, né, o grupo tem conseguido frutos muito legais e constituído mesmo comunidades de práticas e de trabalhos efetivos e não só teóricos, porque a teoria é muito importante para nós, mas essa teoria que alimenta a prática e que reflete a prática e reflete na prática. Então, é isso que a gente está tentando construir num departamento de línguas estrangeiras, mas que tem o português, sim, que é a nossa língua materna, mas olhada como uma língua estrangeira, né? A gente vai conversar um pouquinho, talvez a gente entre nessa coisa das comparações, mas aí talvez mais pra frente da conversa.
É, um pensamento bastante comum a respeito da nossa língua, que é de que o português é uma das línguas mais difíceis de se aprender. E eu queria saber se isso realmente procede ou se é só mais um mito.
É, o que a gente pode pensar, talvez, é pensar da onde a gente parte para responder esse tipo de pergunta, né? Se a gente pensa que... E também acho que do local da onde esse tipo de afirmação nasce, né? Se a gente for pensar na língua destituída dos seus falantes e outras questões, se a gente for pensar, por exemplo, na língua só apenas como código ou estrutura... E pensando na outra vertente que a gente sempre pensa, né, pensando nessas questões que a Fernanda acabou de mencionar, que a gente adota, né, muito particularmente para as nossas comunidades de prática, para a nossa praxis, que seria justamente teoria e prática conciliadas, esse posicionamento de português língua adicional pensa muito na interação, pensa muito nessa pessoa e como ela vai interagir com e que usos ela faz essa interação com a língua. Então, se a gente for pensar até nesses contextos que a gente estava falando, a gente tem turmas de de pessoas de vários lugares, com várias necessidades diferentes, e com certeza o português, sendo uma língua latina, pode ser mais distante, então talvez a gente não necessariamente, não gosto muito de pensar em dificuldade, ou se a língua mais fácil ou mais difícil, mesmo porque isso acaba deslocando a língua dos usuários, acaba pensando numa questão mais gramática que paira sobre a gente, né, e talvez muito mais um senso comum do que pensar nos usuários. Então, para quem não vem de uma língua latina, muitas questões vão ser bastante estranhas ou talvez um pouco complicadas, né? Nesse contexto do Rotary, como a gente estava mencionando agora, eu tenho uma turma em que tem basicamente estrangeiros de vários lugares, e os que têm línguas muito distantes têm um pouco mais de dificuldade, sim, para se aproximar da língua, né? E se aproximar desses aspectos mais iniciais, que para outros falantes que são provindos de línguas latinas têm uma menor dificuldade ou uma facilidade maior de tentar relacionar alguns vocábulos, né? Então, essa questão de transparência linguística, de a gente pensar, eu consigo, por exemplo, numa palavra como rotina, né? E daí, se eu for falante de inglês, eu tenho routine, ou eu tenho rotina, né? Eu tenho uma transparência ali, eu tenho uma certa, né, possibilidade de fazer algumas conexões, e talvez os outros precisem fazer conexões de outros jeitos. Então, talvez não seja uma questão de ser a língua mais difícil, mas com certeza ela está um pouco mais distante ou um pouco mais próximo, né? Se a gente for pensar também que a língua, ela tem essa contraparte oral e escrita, e a gente às vezes parte de um senso comum de, por exemplo, compartilharmos de um mesmo sistema, né? No final das contas, a gente acaba vendo que não. A gente tem coisas muito compartilhadas, mas tem coisas também muito idiossincráticas. Então, como você se relaciona com aquela informação numa língua estrangeira é o que vai fazer a diferença nessa questão do aprendizado. Então, se a gente for pensar na relação ortográfica, principalmente, né? Então, a gente tem alunos em sala que, por exemplo, são provindos da Síria e que tem, né, o árabe, que não usa o alfabeto romano. Então, a distância, por exemplo, inclusive gráfica da língua, de tentar enxergar uma simbologia nela, é bastante distante. Então, essa aproximação vai acontecendo aos poucos, né? E a gente tem todos esses estrangeiros numa sala de aula. Então, com certeza, talvez a gente possa falar de graus de acesso ou dificuldade, mas não, pelo menos na minha opinião, essa questão de que é a língua mais difícil. Porque se a gente pensa nisso, a gente está deslocando os sujeitos da língua. A gente está pensando nela como um código, né? E mesmo assim, nessa vertente mais extremista, vamos pensar, também não daria para a gente pensar, porque são línguas de troncos diferentes, né? Então, é muito difícil de você comparar. Dá para você comparar línguas que são de famílias parecidas, mas daí seriam outras questões, né?
E eu acho que, assim, esse mito, ou essa ideia, ela vem de muitos brasileiros que acreditam que também não sabem português. Uhum. Né? Acabam achando que o português é muito difícil, eu não sei falar português. Às vezes, um estrangeiro que está começando a estudar, né, uhum, conta para a gente, porque meu vizinho falou que eu estou falando melhor que ele. Então, tem muito esse mito de, uhum, do que é certo, né? Ainda essa noção muito distorcida de certo e errado. Uhum. Então, assim, todo mundo tem que começar urgentemente a estudar sociolinguística, a pensar em usos, no que é adequado e inadequado. E assim, do ponto de vista gramatical, o português é mais difícil que algumas línguas, mas nem todas. Então, depende muito de quem é o falante e de quanto ele está familiarizado com o que é língua, né? Se ele tem discernimento, se ele tem noção do que é língua, do que isso significa, o que quer aprender, o que quer interagir. Porque todo mundo, para quem a gente dá aula, né, ou com quem a gente tem essas interações da sala de aula, está aprendendo língua para se comunicar, seja né, em diferentes situações, as usuais, né, do dia a dia e para todo mundo. Mas tem gente que precisa escrever para o mestrado ou doutorado, ou tem gente que precisa encontrar um emprego, ou tem gente que precisa saber como interagir socialmente, assim, em situações que não são muito comuns para eles. Mas aí eu acho que é um mito que só faz as pessoas ficarem ainda mais distantes da língua. Então a gente gosta muito, voltando à ideia do adicional, porque a gente quer, assim, que as pessoas adicionem cada vez mais repertório e não pense essa coisa de, assim, ah, formal, informal, só, ah, a fala é informal, a escrita é formal. Não, depende de fala para quê, para quem, né, quem é você naquele momento. Então, a gente discute essas questões na sala de aula, então a gente não compactua com essa visão de língua de que o português é muito difícil. Ele pode ser muito difícil dependendo da língua materna, das línguas que a pessoa conhece e usa, mas não existe, assim, né, fora, ela não existe fora do mundo, e mesmo se a gente isolar, a gente não vai dizer que ela, nossa, é super difícil. Eu acho que tudo depende de muita coisa.
E acho que pensando nesse contexto que você tinha mencionado anteriormente, de, por exemplo, ser provindo, por exemplo, até de uma graduação, de uma licenciatura de letras português, né, acompanhando alguns monitores que a gente tem em sala, essa reflexão sobre a língua é bastante importante, né? E a gente vê que muitos dos exemplos que a gente traz, por exemplo, de aproximações, de, ah, isso aqui é parecido na sua língua, você tem esse tipo de expressão, acabam ampliando esse repertório deles, e assim, nosso mesmo, de pensar sobre, né, o português, no caso, como nós aqui, né, como língua materna, e eles pensarem também na língua deles, né? Quanto mais eles conseguirem enxergar algumas relações também na língua deles, a gente começa a pensar em uso de língua, a gente começa a pensar no que a Fernanda estava comentando, dessa relação mais orgânica com esse objeto que é a língua, né? Que justamente pertence ao sujeito, e ele vai modificando e tentando não necessariamente enxergar essas relações dicotômicas, né? Então, fala e escrita, né? Como a Fernanda mencionou, certo e errado, né? Então, talvez pensar em gradiência, né? Acho que eu gosto muito dessa palavra. Então, pensar em graus de adequação, adequado para quem, que contexto, né? Então, esse sentido de português e língua adicional para que... Penso também, assim, que além de o sujeito estar adicionando e fazendo parte, né? Tornando essa língua parte do seu repertório, também adicionar sentidos à sua língua materna, né? E adicionar reflexões que talvez ele não tivesse antes e que passa a ter porque está aprendendo uma outra língua e a gente acaba pensando em coisas diferentes, né? O tempo todo.
Qual é a diferença do ensino de português para o brasileiro e o português para quem fala outra língua?
Uhum. Poxa, senta que lá vem história. Eu acho que depende muito. Então, se a gente for olhar o que ainda acontece na maior parte dos colégios, né, de escolas e colégios, o ensino para brasileiros ainda é muito prescritivo. Ainda se estuda muito o que a gramática dita normativa preconiza. E é um ensino, em geral, isolado das questões sociais. Não se discutem tipos e gêneros discursivos diferentes, não se pensa em produção para um determinado objetivo, né? E não se discutem diferentes registros, né? Se é formal ou informal, por que, que eu uso tal estrutura, por que eu uso tal palavra e não outra, o que, que fica melhor... Então, acho que isso ainda não é uma prática comum na maior parte das escolas brasileiras, seja de ensino fundamental, seja de ensino médio. Acho que ainda no ensino fundamental 1 é mais recorrente isso, né? Na educação infantil também, embora não haja escrita, né? Do que no fundamental 2 ou no médio. Então, as aulas de português, elas, em geral, elas não são boas, assim, as pessoas não gostam, elas saem, se alimenta essa ideia de que eu não sei usar português, eu não sei falar nem escrever, as produções de texto agora, acho que estão um pouco diferentes, porque estão pensando no Enem, mas elas ficam muito modelares, né, se espera um texto de determinada forma, e quando a gente trabalha com estrangeiros, trabalha com estrangeiros no Brasil, é importante frisar que a gente está trabalhando com estrangeiros que estão em imersão, não, que precisam usar a língua, que é diferente de se a gente estivesse num outro país dando aula de português para estrangeiros. A gente está trabalhando com sentidos, construção de sentidos para diferentes textos, auditivos, audiovisuais, escritos, multimodais. Então, a gente está pensando em construção de sentidos e não dizendo isso é certo ou isso é errado. Né? A gente está também contando muito da nossa experiência como usuárias da língua, como pessoas que estudam a língua e suas práticas, né? Estou usando língua como linguagem aqui, mas o código, a organização da língua, a gramática da língua e as suas, os seus usos. Mas a gente está pensando em interação social mesmo, e a gente testa isso em muitos casos, né? Eles até, às vezes, me provocam, dizendo, ah, mas os brasileiros não escrevem assim, eu recebo um monte de e-mail e não são assim como você diz, né? Porque a gente tem uma visão também de escrita de texto de pessoas educadas, né, gentis. Uhum. Ou, inclusive, quando você está reclamando de alguma coisa, de reclamar de um jeito... Não grosseiro, né? De um jeito mais educado, especialmente porque, assim, a gente tá numa cultura que tende a punir quem é mal educado. Então, assim, embora a gente tenha razão em alguns casos, vamos supor, numa reclamação, uhum. se a gente solta o verbo de maneira grosseira, é muito provável que a gente não consiga o que a gente quer. Então, assim, a gente discute essas questões, assim, muito deixando muito claro que, assim, isso não é o certo, essa não é a visão, né, com letras maiúsculas. Essa é a minha visão de professora, é assim que eu entendo. E existe na sala espaço também para refutação, assim, ó, não é isso que eu vejo, não é assim, né? Então, acho que, assim, e pensando em língua, todo mundo dá opinião sobre língua, né? Uhum. Todo mundo tem opinião, todo mundo é especialista. Tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Isso também aparece na sala. Os alunos falam assim, ah, mas minha enfermeira falou que não é assim, não, é daquele jeito. Ou o meu vizinho falou tal coisa. Então, a gente vai discutindo essas questões e vendo... E não há... E acho que assim, não há consenso sempre. Não há uma coisa assim, é assim, eu estou certa. Né? Então, a gente vai... É, trazendo textos e mostrando também como as coisas se articulam lá e não ficando só com a nossa visão. Uma das coisas que a gente tem muito forte no nosso grupo, que a gente tenta sempre falar para os alunos, os alunos que vão ser professores ou professores em pré-serviço que estão com a gente fazendo formação, que assim, a nossa visão é uma e que é um processo de formação e que não existe essa coisa de, ah, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, todo mundo vai ficar feliz, né? Esse é um mito também, de que vai ficar todo mundo, vai negociar e vai haver consenso. Sentidos, não, né? Não existe. A gente está construindo sentidos e talvez a gente não chegue a falar, olha, é assim sempre. Uhum. Porque talvez em algum lugar a pessoa tenha escrito de tal forma e tenha dado certo. Uhum. Então, eu só conto o que eu sou e as minhas. Uhum. As minhas interações, as experiências que eu tive. É bem isso que a gente deixa muito claro para eles, sabe? Uhum. Sem essa atitude de, tipo, eu sou a professora, eu sei.
Exato.
Não, eu tô aqui, porque eu tô dividindo com vocês. Vamos conversar com vocês bem aí na rua.
O professor é o sujeito dessa interlocução também, né? Porque eu acho que um pouco dessa... Acho que a Fernanda comentou bastante, eu só vou mencionar isso, que eu acho que também o que acontece bastante ainda no ensino regular, né, de português, língua materna, é um pouco esse afastamento, esse distanciamento que tem, por exemplo, do português, do professor em sala de aula, de manifestar também as suas opiniões, de pensar nesse sujeito da interlocução, né? Então, mesmo quando a gente tem propostas que são um pouco mais elaboradas em relação a pensar, como a Fernanda comentou, né? De quem, para quem é esse sujeito, quem é esse sujeito é bom, de para quem é esse texto, né? Qual é o objetivo desse texto, qual é o assunto, muitas vezes a gente também se omite enquanto professor dessas discussões. Eu acho que a gente não necessariamente, acho que até pelo contrário, né? A gente... É, sempre tenta também pensar, né, que a gente tá ali para dar opinião e quando eles perguntam, né, acho que tem muitas perguntas ali que você fez no questionário que eram sobre questões culturais, né? Então, isso pode no Brasil, isso tá certo, né? Então, para além dessas questões de letramento, de práticas, de cultura de aprendizado, tem um pouco dessa questão de que a gente, nas aulas de português para estrangeiros, é um representante desse falante nativo para eles, né? Então, a gente... Ao contrário, por exemplo, das línguas estrangeiras que a gente também ministra as aulas, né? A Fernanda em relação ao espanhol e eu em relação ao inglês, que a gente está ensinando aqui no Brasil. Então, tem esse distanciamento do falante nativo, né? A gente não tem necessariamente para algumas nacionalidades ou para algumas línguas que você está aprendendo esse contato tão próximo. Agora, quando a gente dá aula português para estrangeiros, no nosso caso, brasileiras, a gente é o falante nativo. Então, eles também veem muito na gente esse representante de, não, ela vai me dizer o que é certo, ela vai me dizer o que é errado. E a ideia é justamente desmistificar um pouco também esse mito do falante nativo e dizer que, assim, bom, eu sou um falante nativo, eu sou uma possibilidade de representação disso, mas, né, como a Fernanda mencionou, então eu... Né? Por exemplo, sou aqui de Curitiba, então eu represento talvez... Eu não consigo necessariamente nem representar o falar de Curitiba, mas eu consigo representar alguma coisa das vivências que eu tive, né? Mas, assim, acho que a gente tende também muito a desmistificar algumas coisas e tentar colocar outras coisas no lugar, como você questionou antes, né? Então, assim, ah, então tá certo a gente dizer isso. Acho muito complicado a gente continuar nessas relações dicotômicas. Então, talvez o máximo que a gente consiga dizer é isso. Olha, da minha experiência, do meu ponto de vista, da minha vivência, eu consigo te dizer que é isso. Que foi o que aconteceu até na semana passada, em que a gente estava falando sobre manifestações. E eu estava falando sobre as manifestações e ocupações que aconteceram nos anos de 2015 e 2016. E eles perguntaram se eu fui, se eles acham que é ok, se não é. E eles trouxeram vivências do país deles também de pode, não pode. E os alunos se criticaram entre si em relação a essa... a aparente passividade de não achar que a manifestação vai resolver em alguma coisa, né? Mas aí também entendendo que, né, as pessoas vêm de culturas diferentes, a gente também abre espaço para que eles também tenham essa possibilidade de pensar que, bom, eu vou dar uma resposta, né? Então, dificilmente eu vou dizer que isso vai acontecer para todos os brasileiros ou, quiçá, para todos os curitibanos, né? Então, eu sou uma representante, eu sou uma voz que tem alguma experiência aqui, que tem algum contato com essas questões, né?
Eu só queria complementar, porque eu acho que, assim, boas aulas de português, eu diria que a partir do intermediário para o estrangeiro, são parecidas. Uhum. Então, assim, você dá aula para o intermediário, né? Pensando no estrangeiro, o intermediário é parecido a dar aula no ensino médio para um brasileiro, porque você discute textos, uhum. e você discute textos mais formais, uhum. né? Comparando com coisas que ele já sabe, que ele já traz. Então, a gente discute, constrói, pratica, avalia, refaz textos orais e escritos com base em muita leitura e... vou usar a palavra da literatura, recepção dos textos, assim. Uhum. E aí isso é muito parecido. Então, claro, as dúvidas deles podem ser diferentes, né? Porque, além de tudo, você tem que pensar no código para um estrangeiro. No caso inicial, assim, pensando. Mas se eu pensar num estrangeiro intermediário e um brasileiro no ensino médio, há questões muito parecidas. Uhum. Porque a gente trabalha com textos. Sim, não que a gente não trabalhe com texto no nível básico do estrangeiro. Uhum. Mas aí são textos muito menores, uhum. né? Um cartão de visita, sim. um convite, um anúncio. Uhum. Textos mais curtos.
Acho que seria legal, não sei se dá tempo, mas de falar dessa experiência com o CELP, né? Dos alunos do primeiro período da produção textual, né? Porque, queira ou não queira, estão acabando de sair do ensino médio e tem todo esse trabalho aí, né?
A gente faz um trabalho agora no curso, a gente tem um curso que iniciou em 2016, primeiro semestre, curso de licenciatura em letras em inglês, no qual existem alguns componentes curriculares, algumas disciplinas de português para falantes de outras línguas. Uma das disciplinas do primeiro período é prática em produção textual em português, mas são reflexões sobre textos, né? E o primeiro bimestre dessa disciplina é um bimestre voltado para escrita, e a escrita de gêneros diferentes, baseada no CELP-BRAS. O CELP-BRAS é o Certificado de Proficiência de Língua Portuguesa para Estrangeiros, o único certificado brasileiro, né, que é outorgado pelo MEC, Ministério da Educação, e esse certificado serve para pessoas que precisam revalidar seus diplomas no Brasil e poder trabalhar aqui, é uma das etapas. Serve para pessoas que querem ingressar na pós-graduação, estricto senso, no Brasil e terem bolsas. E serve também, às vezes, pessoalmente, né? Para a pessoa se sentir, uhum. assim, que tem aquele nível de língua. E também, às vezes, para você colocar no currículo que você tem esse certificado, uhum. né? Então, ele é usado normalmente com esses objetivos. E a gente tem essa experiência no primeiro, né? Como eu falei, no primeiro período de letras. Nesse primeiro bimestre de uma das disciplinas. Que é essa prática dos textos. E é muito curioso. Como a proposta é para escrita de diferentes gêneros discursivos, né? Então, elas se organizam de diferentes formas, tem diferentes tipos de linguagem, escolhas lexicais e gramaticais e sintáticas e tudo. Mas, assim, muitos dos textos, até a metade desse primeiro bimestre, são dissertações clássicas. Então, isso revela muito que eles treinaram, né? Eu vou usar a palavra treino, que é uma palavra da qual eu não gosto muito nesse contexto, porque eles treinaram para fazer o vestibular, ou mesmo vestibulares que têm textos, né, propostas de texto um pouco diferentes, ou o Enem, mas fica muito marcada essa visão de uma dissertação, né, com quatro parágrafos, o primeiro mais introdutório, o segundo e o terceiro apresentando prós e contras de determinado tema, e o último fazendo uma síntese e propondo uma solução. E aquele texto não tem nada a ver com a proposta do CELP-BRAS, então eu brinco com eles, e brinco ainda, olha, esse texto é básico para o CELP. Não, mas eu sou brasileiro, como que eu sou básico? Porque o que importa é, né, para essa prova e para as nossas aulas, que bebem muito desse conceito de língua e de proficiência uhum. do CELP-BRAS, importa a interação.
Uhum.
muito mais, tanto quanto o código, porque o código constrói a interação que aparece nos textos. E o código pode não construí-las. Mas eu posso ter menos código e ter interação. E posso ter um texto, entre aspas, perfeito, do ponto de vista da língua como forma, mas totalmente inadequado para aquele, pro que ele se propõe.
Dentro da sala, das salas de aula do PFOL, os alunos eles falam diferentes línguas, vêm de diferentes lugares. Eu gostaria de saber como é que isso funciona, se as aulas não ficam mais complicadas por causa disso, como é que funciona?
Por onde começar? Eu tenho falado muito uma frase que é assim, o que falar, só sentir, né? Que eu acho que é muito essa coisa de que acho que a gente precisa estar lá, e eu acho que a gente faz um convite aberto às pessoas que quiserem dar uma olhada nas aulas e ver como é que é, porque eu acho que tem muito do que a gente está falando aqui que também eu acho que precisa ver como acontece, né? Porque eu acho que essa ideia de funcionar como é, né? Eu acho que eu gosto muito de muvuca, eu gosto muito de conflito, e gosto desse caos, né, dessas teorias mais modernas de complexidade e caos, que na verdade não vem o caos como uma coisa negativa, né, mas vem justamente como proliferação de ideias, como multiplicidade, né, então eu acho que a gente tem um ambiente muito rico de início, então essa coisa de você ter várias pessoas que são de lugares diferentes, ou até, por exemplo, grupos de pessoas que são do mesmo lugar, então a gente tem algumas comunidades um pouco mais expressivas aqui, então de sírios, haitianos, os finlandeses, que têm vindo bastante pela intercambistas ainda pós-graduação de arquitetura. Então, assim, apesar de ter pessoas de países diferentes, também tem vários grupos de países parecidos ou de, né, do mesmo país. E é interessante pensar que mesmo entre eles as coisas, às vezes, não são acordadas, né? Então, tem muitos momentos em que a gente pensa, olha, o fato de você ter várias culturas ou várias línguas maternas, né? Várias línguas maternas numa mesma sala causa caos e, né, complexidade. Causa mesmo, acho que os primeiros contatos, né, principalmente no nível 1, isso fica bastante sensível em relação àquilo que a Fernanda tinha comentado, de, por exemplo, os hispanos terem uma maior facilidade por conta desse aspecto da intercompreensão, e tem outras pessoas em que tudo é muito novo, né? Então, assim, a situação de estar no Brasil, de estar num contexto de aprendizado de imersão, tudo é muito novo, e a pessoa tem que lidar com aquilo em condições diferentes. Então, se a gente for pensar, eu acho que talvez seja um pouco mais difícil essa coisa de ter várias culturas e várias pessoas de vários lugares em alguns níveis mais do que outros, né? Então, quando eles chegam aqui, tem um pouco essa questão de por que a pessoa veio para cá, né? Para muitos, não foi uma escolha vir para o Brasil, né? Então, principalmente pensando nessas comunidades em vulnerabilidade social, como a Fernanda comentou no começo, que são as nossas comunidades externas à universidade mais expressivas, muitos não escolheram vir para o Brasil, né? Muitos vieram para o Brasil ou porque o Coyote abandonou aqui, ou porque foi o único lugar em que aceitou o visto, né? Então, a gente pensa que as pessoas que estão aqui querem estar aqui. Então, acho que começa um pouco por aí, né? Então, para além disso, depois vem as questões culturais, de, né, ideologias que cada um carrega consigo, ideologias que são muito presentes, né, culturalmente no país deles. Então, acho que é um aprendizado constante. A gente, acho que carrega muitos também significados enquanto professor, enquanto brasileiro do sul do país, de Curitiba, que, né, sei lá se é muito representativo do sul do país ou não. Mas, e eles têm as crenças deles, né? E eles têm as crenças sobre aprendizado, como a Fernanda já comentou, crenças culturais sobre religião, política e outros assuntos. Então, tudo isso entra em choque, mas tudo isso se dá na língua e pela língua, né? Então, assim, as questões em que a gente vai tentar negociar, não negociar, expor, não expor, omitir ou refletir sobre, vão sendo articuladas ali desde os primeiros níveis, né? Então, no primeiro nível, existe também uma questão, principalmente para a gente aqui do PFOL da UTFPR, né? Eu posso, embora eu e a Fernanda a gente tenha trabalhado em outros lugares também, né? Acho que a gente está falando muito desse nosso ambiente de trabalho aqui, dessas reflexões que a gente tem feito, que, por exemplo, é um público bastante heterogêneo em vários sentidos, né? Não só nessas questões de letramento, como ela já mencionou, mas questões de necessidades, de motivação, de vontade para aprender, de necessidade, tem que aprender porque preciso trabalhar, preciso comer, ou não preciso tanto, né? Porque eu vou ficar aqui um mês no país e depois eu vou fazer intercâmbio em outro lugar. Então, tem um pouco dessas variáveis aí que atuam no sistema. Para mim, pessoalmente, assim, nesses níveis mais básicos, né? Porque a gente tem 5 níveis aqui de PFOL e outras turmas que a gente tem atendido de outros modos. Nesses níveis iniciais, o que tem pegado bastante é essa questão, por exemplo, para mim, pessoalmente, das pessoas se enxergarem, né? Então, das pessoas enxergarem... se enxergarem dentro da sala de aula, né? Então, como elas têm interesses muito diferentes e a gente tenta contemplar na medida do possível esses interesses, tem um que vai precisar fazer um currículo porque ele precisa trabalhar, porque precisa, né, sobreviver aqui. Tem para outros que o currículo não vai ser tão importante, então às vezes a pessoa não acha tão interessante fazer aquela atividade, mas ela passa a enxergar que é importante para o outro, né? E a ideia é tentar pensar em outras atividades que contemplem o restante da turma. Então, essa relação de, por exemplo, alunos da universidade, intercambistas que vêm com um objetivo específico de estudar ou vínculo de estudo-trabalho, né? Porque às vezes trabalham aqui no estúdio da universidade, é muito diferente dessas outras relações que esses outros estrangeiros que vêm nessas outras condições estabelecem com a língua, estabelecem com as pessoas da turma, né? Então eu vejo que tem bastante choque, não necessariamente de opiniões, mas choque de culturas aí de aprendizado ou de necessidades, e esse não enxergar o outro, né? De não ver, por exemplo, as necessidades das outras pessoas, não só em relação às suas, né? Então, acho que tem um pouco disso, né? Não só nos níveis iniciais, mas isso acompanha os outros níveis também, mas acho que isso está bastante presente lá, né? Então, esse exercício de adaptação, de pensar que você está aqui, de pensar que você tem que criar outros tipos de relação, que às vezes você não necessariamente gostaria de criar, é o que dificulta no começo, mas ao mesmo tempo também extremamente rico e prazeroso, né? Porque a gente estabelece outras relações, né? A gente como professor dessas pessoas de várias culturas diferentes, e eles também com a gente, e entre eles também, né? Acho.
Eu acho que se a gente for pensar, assim, num básico 1, é mais difícil lidar quando você tem pessoas muito diferentes, de línguas muito diferentes. Então, por exemplo, aqui na UTFPR, normalmente, uns ajudam os outros. É muito curioso que eles vão construindo, assim, numa perspectiva bem do Vygotsky mesmo, eles vão aprendendo com eles, sabe? Mas eu já tive situações em outros lugares em que eu tinha grupos e havia pessoas que, assim, chineses, não entendiam nada. Então, assim, a gente usava recursos, muita figura, muita foto, né, para mostrar, para fazer vocabulário, mas tinha situações que eles tinham que repetir o nível 1 e repetir o nível 1 de novo. Então, isso vai acontecer, né? Então, como que a gente lida com esse caos? Eu acho que a gente aprende a viver, e esse caos é positivo para nós, né? Esse caos promove interculturalidade na prática, assim, não, né? Eu até brinco, a gente brinca lá no departamento, se fala muito de interculturalidade agora, né? Multilinguismo, multiculturalismo, culturalidade, então interculturalidade, a nossa vida é intercultural. Então, assim, desde que a gente começou a dar aula, tem estrangeiros de diferentes lugares, é na sala isso. Então, assim, claro que é mais difícil quando você tem algumas pessoas que realmente não entendem nada. E você, uhum, não... Assim, eu não falo japonês, eu não falo mandarim, uhum, eu não falo russo. Uhum. Então, assim, eu não poderia ajudar essas pessoas no início. Por isso que o ideal, se há pessoas que têm uma língua tão diferente e só falam essa língua, porque é comum também que esses estrangeiros venham e eles falem outras línguas. Então, uhum, o inglês acaba sendo a língua de contato, uhum, né? E aí, assim, quem fala espanhol entende português. Quem fala francês é um pouco mais difícil, mas em pouco tempo entende português. E aí, os outros, em geral, falam alguma coisa de inglês. Então, é possível se entender. Agora, se eles não falam nada mesmo, daí, assim, demora.
Eu acho que, na verdade, só pensando nas questões, voltando para a questão de português em língua materna também, acho que tem uma certa ilusão de que os alunos também que compartilham o mesmo código, né, de outras situações de uso, também... o aprendizado também, as pessoas são iguais, né? Então, essa questão de que a gente parte de culturas diferentes, né? Porque você tem estrangeiros de lugares diferentes e com culturas de aprendizado, uma série de coisas diferentes, não necessariamente significa que, claro, que a coisa se potencializa ali, mas se a gente for pensar nas nossas outras turmas, por exemplo, do Calem, né? Então, de inglês para brasileiros, de espanhol para brasileiros ou outras línguas, a gente às vezes enxerga naquele grupo de brasileiros também uma certa homogeneidade que também não existe, né? Não necessariamente, né? E então, acho que as relações, claro, se potencializam na aula de português para estrangeiros, a gente dá conta de algumas coisas que não, ou tem que dar conta de algumas coisas que não necessariamente nas outras línguas em que as pessoas não estão no contexto de imersão, mas acho que também tem um pouco dessa questão de não enxergar o outro também nessas relações de língua materna ou de língua estrangeira não no contexto de imersão. Não sei se faz sentido, mas essa relação de que a gente às vezes projeta que um grupo, por ter pessoas de nacionalidades diferentes e serem de países diferentes, vai ser sempre diferente, as pessoas não vão casar suas opiniões, não vão casar algumas maneiras de ver, e que, por exemplo, em grupos teoricamente mais homogêneos, de só brasileiros, a gente não vai ter esse caos, a gente não vai ter esse conflito, né? O caos, para mim, tá sempre ali, né? Às vezes, não necessariamente a gente dá espaço ou vazão para que essa problemática aconteça, mas isso também acontece, essas dificuldades também acontecem numa disciplina, claro, muito maior de português para estrangeiros, mas também acontecem numa aula em que todos falam teoricamente a mesma língua, né?
É que eu acho que existe a ideia de que quem é brasileiro tem as mesmas identidades. Uhum. Quem fala a mesma língua tem as mesmas identidades. E talvez a gente tenha muito gueto, sim. Uhum. A gente tenha muitos guetos. Então, quem vai para tal escola tem mais ou menos as mesmas vivências. Ou se naturaliza que essas pessoas têm mais ou menos as mesmas vivências. Quem vai no shopping tem mais ou menos... E depende de que shopping e tal. Mas eu acho que é uma... A gente artificializa essas coisas. Uhum. A gente artificializa no sentido... A gente força... uma naturalidade que não existe, né? E claro, você dá aula de espanhol aqui no Brasil, aula de inglês aqui no Brasil, em geral, os alunos vão para aula e eles têm fé que o professor está ensinando como é na vida real. É também uma certa ingenuidade, um certo desconhecimento do que é usar línguas diversas.
Eu que pensei nessa pergunta porque acho que além desse aspecto cultural que a gente tem mesmo dentro das salas em que todos são brasileiros e falam português, também tem o código que eles falam diferente também, talvez isso seja...
Eu acho que é isso que dificulta quando você tem línguas muito distantes e que o cara só fala a língua dele, assim, a língua materna. Uhum. Né? Mas como eu te disse, acho que a maior parte dos alunos que a gente tem tido ou tem uma língua mais próxima e é possível, assim, eles se ajudarem uhum. e se construírem algum sentido possível e entenderem uns aos uhum. outros e o professor. Faz, uhum. Ou então ele vai levar um tempo bem maior uhum. para aprender. Eu tive uma experiência com sírios na Casla há uns 4 anos e eles só falavam árabe. Uhum. Só usavam árabe. Sim. E aí eu tinha mais ou menos um intérprete assim na sala, que vinha às vezes e aí traduzia para eles. Porque assim, comecei com alfabeto, comecei com sons, com figuras, mas era tudo bem básico e bem lento. Porque uhum. eles têm que entender primeiro como se organiza o sistema, como que é. Porque não é só uhum. a questão do alfabeto, é a questão de toda a organização do pensamento que está expressa na língua que é
claro,
outra.
Na linguagem espacial, né, de como a língua se organiza. Uhum.
Eu acho que é isso. As professoras querem falar mais alguma coisa?
Acho que a gente quer agradecer, sempre, né? A gente sempre tem coisas para falar. Infelizmente, talvez a gente não tenha tanto tempo como a gente gostaria. Mas acho que a gente quer agradecer essa oportunidade de falar um pouco mais do nosso trabalho aqui na universidade e com estrangeiros, porque é uma coisa que a gente faz com muito prazer. Assim, é o nosso trabalho, mas é uma coisa na qual a gente acredita e da qual a gente tira muita satisfação, muita realização profissional e pessoal. Porque é muito rico você trabalhar com pessoas tão diferentes. Hoje, assim, de certa maneira, a possibilidade uhum. de conhecer outros países é mais fácil do que era há 20 anos, há 30 anos. Mas aqui a gente tem a possibilidade de conhecer muitos países, né? Pela perspectiva de diferentes pessoas. Então, isso é muito legal e ter esse espaço para divulgar o nosso trabalho e também divulgar que o PFOL está aberto a quaisquer estudantes que queiram aparecer, sejam de letras ou não. Então, todo mundo tem alguma coisa para contribuir.
Eu queria agradecer também. Acho que essa oportunidade de pensar nesse espaço da rádio, eu gosto muito de rádio. Escuto muito pouco, às vezes, porque meu celular não tem mais essa função e eu não tenho carro. Então, acho que esse espaço da rádio é bacana. Eu acho que principalmente porque ele funciona meio que como um catalisador de algumas informações, mas aí, a partir do momento em que divulga isso, né, vai para meios diferentes, a gente pode interagir com essa informação. Então, eu queria agradecer. Fala como a Fernanda comentou de que o PFOL está aberto, a gente tem aulas à noite, prioritariamente, a gente tem algumas turmas e outros projetos em outros horários, mas basicamente ou é nas segundas e quartas das 5h10, das 5, oh, nem sei o horário da aula, mas é das 5h50 até as 7h30, ou das 7h30 até as 9h10, segundas e quartas, e nas terças e quintas é das 5h50 até as 7h30, né? Então as aulas estão abertas. E acho que uma das coisas que me agrada bastante, acho que como a Fernanda falou, a gente é muito apaixonado, a gente gosta muito do que a gente faz e, né, sempre que a gente tem essa possibilidade de falar sobre isso, é difícil de parar de falar. Porque eu acho que também pensando num cenário mais global, em que a gente tem muitas barreiras que estão sendo fechadas, a gente vê um movimento de alguns países se fechando para algumas ideias e se fechando para alguns tipos de relação, de reflexão. Acho muito legal que a gente tenha esses espaços e que a gente possa conviver com essas pessoas que aparentemente são tão diferentes, mas em que a gente acaba encontrando opiniões parecidas. Essa possibilidade de refletir, de ver o outro, de tentar pensar. E dentro da universidade, né, acho que é interessante pensar no Centro de Línguas, no Calem, né, dentro do espaço das atividades extensionistas. E embora a gente tenha vários entendimentos e, né, vertentes aí da extensão, a que me agrada mais é justamente a ideia de que as atividades extensionistas podem mudar a universidade, né? Então elas atendem a comunidade, então esse é o princípio norteador das atividades extensionistas, atender as comunidades, mas também que esse trabalho se volte para a universidade. Então, uma vez que esses estrangeiros estão aqui, eles precisam ser vistos pelas pessoas, eles são vistos e eles interagem de alguma maneira com esse espaço também, ou eu gostaria que interagissem, né? Então, de alguma maneira, quando a gente tem esse tipo de trabalho sendo feito dentro da universidade, é uma oportunidade para a gente conseguir interagir com essas informações, né? E assim, seja estudantes de letras, de outras áreas, né? O PFAL está sempre aberto.
Eu queria, então, agradecer às professoras, professora Imagina. Jennifer, professora Obrigada. Fernanda, por cederem o tempo para vir aqui conversar com a gente. A nossa intenção aqui é divulgar o que de bom a gente faz aqui na universidade. Às vezes as pessoas nem têm noção de tanta coisa interessante que a gente faz aqui. Então, eu queria agradecer às professoras por isso. E eu acho que é só. Além das professoras Jennifer e Fernanda, eu gostaria de agradecer ainda mais algumas pessoas. Eu gostaria de agradecer ao professor Gustavo Nishida, que me ajudou com algumas questões técnicas a respeito do estúdio. Gostaria de agradecer a Anaís Montserrat, que foi quem me ajudou a criar o nome do Polifonia, que por incrível que pareça foi uma das questões mais difíceis de se resolver no início. Queria agradecer também a Jennifer e ao Lucas da Coted, que estão sempre disponíveis pra gente quando a gente precisa reservar o estúdio, e também a Julie, que já não trabalha mais na Coted, mas foi quem operou a mesa de som na ocasião dessa entrevista com as professoras. Se você tiver algum recado para deixar pra gente, quiser acrescentar mais alguma coisa que a gente não mencionou nesse episódio, ou enfim, quiser comentar sobre episódios passados, você pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, que é facebook.com/polifoniapodcast, pelo Twitter, que é o podpolifonia, pelo e-mail, que é o polifoniapodcast@gmail.com, e agora você também pode mandar uma mensagem de texto ou áudio pelo WhatsApp no número 41 999-94-2372. E tudo isso também vai estar disponível no post do podcast, então não se preocupa. Por hoje é só, e até a próxima semana.